Vamos finalizar essa Mishnah. Tem bastante coisa sobre ela, graças a Deus. O Rabi Tarfon diz que o trabalho é curto, ou desculpa, o dia é curto, a Yom Kassar, o dia é curto, a Mlacham, o Rubal, o trabalho é demasiado, a Fualim, a Tselim, os operários são preguiçosos, a Sakhar Arbe. Depois ele termina dizendo, a Sakhar Arbe, e a recompensa também é muito grande. O Valabai do que o dono, o patrão, ele do que ele pressiona, ele exige. Não está escrito na Mishnah Sakhar Arbe. A recompensa de Hashem é muito grande. Ela é muito, muito, muito grande. Como diz no Mishlei, não há melas que todos sacram e carquecem. Ela vale mais em negociação, muito, muito acima do que qualquer dinheiro. E a recompensa e o lucro que cada coisa que a pessoa faz dá, também são imensuráveis. A própria Mishnah fala, mais para frente no Pirkei Avot, no quarto capítulo, e a faixa Ahashir Kodatrua, Baolam Habá, Mikol Chayol Amazé. Mais vale um minutinho no mundo vindouro do que a vida inteira nesse mundo. Você pode imaginar qual é a proporção. Mas a verdade é, quando se fala de Olam Habá, mundo vindouro, nossos sábios dizem sobre o versículo, escrito em Yeshayahu, Ain lo ra'ata Elohim zu la'techa. Nenhum olho além de Deus sabe ver o que vai acontecer no mundo vindouro. Não existe. Alguém chega para você e fala, o mundo vindouro vai ser assim? Mentiroso, ele não sabe. Não existe alguém que sabe o que vai ser no mundo vindouro. O que eventualmente existe, consta em vários lugares, o que vai acontecer em Yemota Mashiach. São duas épocas. Os tempos de Mashiach são uma coisa, e depois disso, uma segunda fase do tempo de Mashiach vai se chamar Olam Haba. Isso ninguém sabe, ninguém tem ideia do que vai acontecer lá. Hafetz Chaim dava a seguinte parábola para poder entender o quanto vai ser essa recompensa no mundo vindouro. Ele fala, olha, sabe uma coisa? Uma pessoa tem uma lojinha, um mercadinho, final do mês ele está lá anotando os valores. Tudo ele anota com centavos. Porque é o lucro dele, só porque ele já tem de lucro, tem que contar os centavos. Se você pegar alguém que tem já uma rede de loja, ele já não marca tanto assim os centavinhos. Centavinhos já não é. O importante são os números de fato. Uma pessoa que já tem uma empresa que lucra milhões por mês, você também não vai nem olhar as centenas dos valores que ele está anotando. Isso também já não faz diferença nenhuma. Em muitos casos, já nem os milhares ele vai olhar, porque o que importa, de fato, são os milhões. E o resto é tudo centavos, entre aspas, para ele. Tem também, diz o profeta Caim, quando nós falamos de recompensa, nós estamos falando de recompensa de Hashem, então nós podemos imaginar que Hashem é imensurável, então como será que são os valores que Deus trata? Também são completamente fora da nossa compreensão. Por isso também, que não dá para saber o que nós vamos receber no Lamabá. Não dá, impossível. Não temos a moeda para poder entender nesse mundo. Se Deus quiser, quando chegarmos lá, aí nós vamos ver só como valeu de fato a pena cada minuto que nós nos dedicamos nesse mundo. Termina me ensinar falando, o Balabá e o rei. E o dono está na cobrança. Nós temos todo um plano de trabalho. Temos um plano de trabalho. E nós temos que executar isso. Ali está a cobrança. Caraca, nunca Deus veio para mim e falou, não precisa vir. Ele te deu um manualzinho, ele te deu um guia. Falou, olha, é isso daqui que você tem que fazer na sua vida. Para cada minuto que você não está fazendo aquilo, você está sendo cobrado. Está lá no livro, escrito claro. Você tem que agora tentar estudar um pouco de Torá. Não, já estudou hoje. Então não precisa vir Deus reclamar ou cobrar. A Torá já está cobrando da pessoa automaticamente. E assim com todas as outras mitzvot, cada mitzvah no seu momento, ela está sendo cobrada automaticamente pela Torá da pessoa. E principalmente o estudo da Torá. O estudo da Torá é uma mitzvah que nós temos, conforme descrito em Yoshua, de Ravita Boyomandalaya. Não está que eu tenho obrigação dia e noite, constantemente. Ah, mas eu preciso comer. Ok, então você para de estudar para comer. Eu preciso trabalhar para poder sustentar a família. Você vai parar de estudar para poder trabalhar. Mas no resto do tempo, só deve preencher o máximo possível com o estudo da Torá. Isso é uma cobrança que a pessoa tem o tempo todo. Não só que a pessoa tem uma cobrança disso na Torá, mas nós falamos todos os dias dessa cobrança no Shema. Esse não está levando nessa, vocês vão ensinar os seus filhos, de Bartabam, vão falar dessas palavras da Torá quando? Quando você estiver deitado na sua casa, quando você estiver caminhando no caminho, e quando você se levanta, e quando você se deita. A Torá fala, vocês vão ouvir as mitzvotai, todas as minhas mitzvot. E depois nós falamos na última parasha do final, os hartenes com mitzvotai, vocês vão lembrar de todas as minhas mitzvot. Nós temos uma lembrança todos os dias na fila, de manhã e de noite, das mitzvot, da Torá, do estudo da Torá. O Midrash Moed traz que Deus nos livre as cobranças que a gente dá, são os momentos de sofrimento da pessoa. Só tem uma certa ordem, uma certa proporção que ele dá coisas na sua vida e valores que ele dá na vida. De repente, Deus nos diz que você passa por uma situação difícil. De repente, em segundos, todos os valores dele modificam. Todas as coisas que antigamente eram primárias, de repente viram secundárias. As coisas que eram secundárias viram mais do que primárias. E assim, isso que acontece quando a pessoa passa por uma situação difícil. Por isso, não é à toa que Shlomo HaMelech fala, Megilat Koheret Eclesiastes, Tod Lalechet El Beit Aver, Milechet El Beit Amisteh. Mais vale a pessoa ir para a casa de um enlutado do que ir para uma casa de um banquete, de uma festa. Porque na festa ele está lá, feliz. Né? Quando ele vai na casa de um enlutado, ele para para refletir um pouco. Puxa vida, olha só. De fato, eu tenho esquecido que eu tenho uma vida que um dia vai acabar. Eu tenho que me preocupar em preencher ela com coisas boas. Então, o Rav Lau traz uma coisa muito interessante. Uma vez uma pessoa, uma esperta, falou para ele... Sabe, quando uma pessoa jovem falece, todo mundo fica bobo e fica assim, assustado. Quando uma pessoa já de idade falece, fala, não, escuta, assim é a vida. Uma hora acaba. Contanto que pessoas jovens não morram, que é terrível isso. Esse sujeito disse, mas para mim eu penso exatamente o contrário. Quando falece uma pessoa jovem, Deus nos livre de acidente, de doença, coisa assim, eu penso, não, isso não é o natural do ser humano. Então, para mim, com certeza isso não vai acontecer. Mas quando uma pessoa de idade vai embora do mundo, aí eu paro para pensar, não, isso é o comum. Isso é o que vai acontecer comigo também. Então, como é que eu não estou aproveitando o meu tempo? Isso é uma lembrança. E vê só o solar da que tem o final de todo homem, você só deve se esforçar. Por isso, o Rabi Tarfon falou na nossa Mishnah que o dia é curto, e o dia é curto, quer dizer, como nós vimos, que não é o tempo curto, o dia é curto. E, portanto, tem que aproveitar cada tempo desse dia. E a Melachá Merubah, o trabalho é demasiado, principalmente quando se trata de estudo da Torá, e se aquelas pessoas que vieram antes de nós tinham uma compreensão melhor, e etc., como até Moshe Rabbeinu, eles disseram que eles não conseguiram atingir o que deveriam, eles quase, como Moshe falou, está começando a me mostrar a Torá, Deus. Eu até agora, em 40 anos, não estudei quase nada de Torá. Então, e nós? O trabalho é demasiado, o tempo que nós temos é cada vez mais curto em relação à proporção de cabeça que nós temos em relação às gerações anteriores. A Paulina Coelhinho, os operários são ainda preguiçosos, como nós vimos, são operários. Eles vêm, eles rezam, eles sempre estudam, mas está sempre com pressa e na hora que já passou, para as coisas particulares, a pessoa tem todo o tempo. Então, as pessoas são preguiçosas. A Sahara Arbe, como nós vimos agora, a recompensa é imensurável. Balabai do rei, que Deus estava na cobrança o tempo todo. Então nós temos que nos preocupar em aproveitar o máximo possível da nossa vida. E aí o Rabi Tarfon não parou por aí. A próxima Mishnah, o Rabi Tarfon vai vir falar mais algumas coisas para nós. A pessoa ouve tudo isso, fala, e vai, estou perdido, já dancei, imagina só. Se é assim, já nem tenho por que perder meu tempo, eu já perdi. Então, por isso, na próxima Mishnah, para a Tatuna vai vir falar uma série de lições para nós. Calma, não se preocupa, eu estou te falando isso, não estou querendo te assustar. Esse é o fato, mas não alerta a Mishnah, como ele vai falar na próxima Mishnah. Você não tem que terminar o serviço, mas não é por isso que você vai deixar de fazer o serviço.